Olá, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Lusca, amante de astronomia e observador dos astros nas noites sem nuvens. No episódio de hoje, vou conversar com o professor João Canali, que é coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e com o divulgador de ciência João Pedro, do canal Nerdão das Galáxias. Vocês podem se apresentar?
Eu sou o professor João Canali, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a UBA, como nós chamamos, e também da Mostra Brasileira de Foguetes, ou MOBFOG, como nós chamamos. E já agradecendo o convite para poder compartilhar um pouco da minha experiência com os seus ouvintes.
Olá, eu sou o João Pedro, eu tenho 11 anos, divulgador científico pelo canal Nerdão das Galáxias, e bem o favorito aí no blog do Lusca, porque é sensacional.
Vocês estão observando o céu ultimamente?
Sim, acabei de observar, acho que há 2 dias atrás, e até divulguei aí para todos os professores participantes da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica a proximidade aparente entre a Lua e Júpiter e Saturno. A Lua passou bem pertinho de Júpiter, assim é coisa de talvez 6 a 7 vezes o próprio diâmetro da Lua, né, aparente da Lua, distante de Júpiter. E uma coisinha um pouquinho maior do que isto, a Júpiter e Saturno. Então, logo após a Lua nascer, subindo no horizonte, era possível ver no horizonte leste. Então, essa aproximação muito bonita aí de Júpiter, Saturno e a Lua, minguante, claro.
Eu também olhei esse evento astronômico que o professor falou. Eu também consegui ver o satélite da Starlink no céu, que por causa dessa pandemia, né, o céu tá bem pouco poluído, então eu quase consegui ver o Starlink pelo olho nu, eu precisei pegar minha luneta, mas eu consegui ver. E o Hubble e a ISS também passaram bem pertinho. Eu só consegui ver o Hubble, mas a ISS também passou bem pertinho.
Aqui, sempre que não tem um céu muito nublado, eu consigo ter uma observação no céu, ver muitas estrelas, alguns satélites, sem prever, você tá observando o céu, e o satélite passa sem esperar. E já aconteceu de eu estar observando o céu e passar um meteoro sem eu esperar que passasse. É muito bom.
Sim. Quando você está no céu escuro, de preferência, e atualmente o céu mesmo da cidade está bem limpo, né? Pelo menos a poluição atmosférica está minimizada devido à pouca atividade, né, industrial e comercial, essas coisas todas. Bem, ao entardecer, logo após entardecer, é o melhor horário para você observar satélites artificiais, né? Aliás, você só vai vê-los no começo da noite, né? Até um certo horário, depois você não consegue vê-los mais. Então, tem muitos satélites, obviamente, em torno da Terra, em órbita, e você pode ver no início da noite, de qualquer noite, muitos satélites artificiais. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, alguns passam em pares, inclusive. E agora, um fenômeno mais raro, quer dizer, mais recente, é o trenzinho, né, de satélites artificiais da Starlink, como é chamado, né? E aí você vê uma carreirinha deles. Eu ainda não tive a oportunidade de vê-los, né? Mas já vi que eu as fotos deles e sei que vai ser muito interessante observá-los. Por outro lado, os dois objetos mais brilhantes do céu, né? Objetos artificiais, obviamente, né? Então, a nossa Estação Espacial Internacional e o Hubble, né? Devido ao seu volume e serem altamente reflexivos, são os objetos mais brilhantes, né? Claro, excluindo a Lua, o Sol, essas coisas todas, né? De satélites, a Lua, o Hubble e a ISS, então, são os dois objetos mais brilhantes e muito interessantes de se observar. Tão interessante que tem sites que até podem dizer para você o dia, a hora em que ele vai estar visível no seu céu, ou seja, na sua latitude e longitude. Só dá uma pesquisadinha que você encontra, tá? Um deles, que eu me lembro, é Heavens Above, alguma coisa assim. Que uma vez que você diz onde você está, ele diz quando vai ser possível visualizar, à noite, é claro, a passagem da ISS.
A ISS, inclusive, estava bem brilhante, se eu não me engano, ela estava menos 3.1, então é uma estrela bem brilhosa.
Sem dúvida, é muito brilhante. E muito interessante, porque ela é muito rápida, está muito perto da Terra, está aí a coisa de 29 mil quilômetros por hora, então você a vê bem rápido, muito mais rápido que os outros satélites que você costuma ver, Né? Então é muito interessante. E, claro, aparece e depois aparece repentinamente quando entra na sombra da Terra, né? E obviamente você está olhando para o céu, né, à noite, obviamente, você tem chance de ver, de forma inesperada e quase imprevisível, os famosos meteoros, né? Ou também chamado popularmente estrela cadente, mas é claro, não é, tem nada a ver com uma estrela caindo. E meteoro, então, é um fenômeno luminoso, certo? Mais intenso, menos intenso, conforme as dimensões aí do corpo que está entrando na atmosfera, e em altíssima velocidade, pela atração gravitacional, obviamente, e aquece, né? E muito raramente chega ao chão, né? Mas quando chega ao chão, você tem o meteorito. E aí é muito interessante que os seus ouvintes fiquem atentos aos meteoros, né? Pois se eles chegam ao solo, tente recuperá-los. Pois sempre há muito interesse científico em estudar esses corpos, né? Que ao invés de você ir à Lua para pegar uma amostra, chega até você uma amostra vinda do espaço. É claro, não é não da Lua, né? Pode ver, são os restos da formação que deu origem ao sistema solar, esses meteoritos, né? Então é interessante estudá-los e também existe todo um comércio de colecionadores de meteoritos que ficam muito interessados. Então, se você observar alguma coisa cair, um estrondo, alguma coisa, tente localizar. Se encontrar, entre em contato conosco, aqui da Olimpíada de Astronomia Nacional, e colocamos você em contato com os pesquisadores de meteoritos.
Mas lembrando, pessoal, que eles não caem grandes, eles caem bem pequenos por causa da combustão que eles entram no céu, eles caem pequenos e muito quentes.
Sim, a maioria é muito pequena e, claro, cai durante o dia também, né? Você raramente os vê durante o dia, certo? Quando forem muito grandes. Em geral, se desintegram no ar antes que chegam no solo, né? Mas o interessante é que, quando chega no solo, ele geralmente é um pouquinho grande, né? E às vezes ele se explode, digamos assim, né? Até chegar perto do solo. E aí, ao invés de uma única peça, você tem vários fragmentos, né, numa região muito próxima. Então, vale a pena dar uma pesquisada sempre na região próxima de onde você encontrar uma parte, pode ser que você encontre outras. Agora, muito raramente você tem corpos maiores, né, como o famoso meteorito de Ben Bengó, que está exposto aqui no Museu Nacional, que sofreu aquele incêndio terrível, né? Mas o meteorito Ben Bengó só ficou chamuscado, porque se ele resistiu a bilhões de anos no espaço, resistiu à entrada dele, né, na atmosfera, onde ele fica incandescente. É claro que o foguinho aí do museu não o danificou em nada, né? Aliás, quase nenhum dos meteoritos, né, que estavam na exposição do Museu Nacional sofreram qualquer dano. A pesquisadora de meteoritos, a Zuccolotto, Elisabetta Zuccolotto, diz que recuperou quase todos eles, exceto aqueles muito pequenininhos, que aí se misturaram com as cinzas e realmente ela não encontrou, mas os maiores ela encontrou todos.
Mudando um pouco o assunto da conversa, vocês têm visto filmes ou séries de ficção científica?
Bem, eu não tenho tido muito tempo, apesar da quarentena, de ver muitos filmes. Porém, outro dia eu revi um filme, embora não de ficção científica, mas eu gostaria de deixar aqui a minha sugestão para os ouvintes, vocês, se vocês não viram ainda, relacionado às atividades do céu, né? Um filme chamado O Céu de Outubro, você já ouviu falar dele, o Lucas ou o João Pedro?
Céu de outubro, não.
Não. Pois é, é a história de um grupo de estudantes que estudam numa escola, a única história de uma escola de uma pequena cidade que vive em torno de uma mina de carvão em 1957, quando a cidade para ver o quê? O Sputnik passar pelo céu, sim, o primeiro artefato humano, né, ser colocado em órbita, chamou a atenção do mundo inteiro e chamou, claro, a atenção de todos dessa minúscula cidade lá do interior dos Estados Unidos e também dos alunos que estudavam lá naquela escolinha e pararam para ver aquele pontinho luminoso correndo pelo céu. E ainda o rádio reproduzia o sinal que ele emitia, um bip, 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 uma coisa assim. E um aluno resolveu fazer foguete para colocar também algum artefato em órbita. Sim, então o filme é muito interessante porque é a iniciativa de quatro estudantes que não sabem nada de foguete, a professora também não sabe nada de foguete, ninguém na escola nem na cidade sabe nada de foguete e eles resolvem fazer foguete. Então, claro, vem muitas dificuldades e é baseado em história real, inclusive, pois eles acabam vencendo as grandes dificuldades, vão às feiras de ciências, local, depois uma estadual, e conseguem ganhar. E aí, com isso, eles até entram nas universidades e dão bolsas de estudos integrais para eles, etc. E tal. Mas é uma história muito bem escrita, chamada, então, O Céu de Outubro. Então,
mesmo, está
envolvendo o céu, foguetes, estudantes, e é muito legal.
Eu vou assistir. E você, João Pedro, você tem visto algum filme ou série de ficção científica?
Ah, eu sou apaixonado por ficção científica. Eu também não tô muito livre, não, pela EAD, mas eu tô tentando assistir, inclusive eu tô revendo Star Trek The Next Generation, que é meu Star Trek preferido, que é ótimo e também tem uma parte bastante calcada em ciência.
Vale ressaltar que há diferença entre ficção e fantasia científica, porque...
Exato. Porque Star Wars é fantasia científica e Star Trek é ficção científica.
Existem produções que são ficções científicas, mas são menos fantasiosas, no caso. E fantasia, como o nome já diz, é fantasia científica. Tem um pouco de ciência, mas não é... É uma fantasia mesmo. Então... Os filmes ou séries de ficção, em alguns casos, até mesmo de fantasia científica, são também divulgação científica e podem ajudar na educação. O que você acha disso, professor Canado?
Bem, eu li muitos livros de ficção científica. O primeiro livro que eu li, inclusive, chamava-se Eu, Robô. Você talvez tenha visto o filme.
O livro é sensacional. Eu recomendo para os ouvintes.
Exatamente. Então, quando eu li esse livro, Eu, Robô, de Isaac Asimov, se não estou enganado, Isaac Asimov. Exatamente, João Pedro. A partir dali, eu comecei a ler quase tudo que Isaac Asimov escreveu em termos de ficção científica. Né, pois o assunto me prendeu tanto a minha leitura, a minha imaginação, que eu fiquei viciado em livros de ficção científica. Bem, quando eu tinha tempo para ler muitas coisas, no caso, quando eu era adolescente, estava ali no ensino médio, entendeu? Então, enquanto ia para a escola, no ônibus, na ida, na volta, eu estava lendo livros de ficção científica. Então, li muitos livros de ficção científica e, mais recentemente, tive a oportunidade, então, de ver o filme baseado no famoso livro Eu, Robô. Se eu não me engano, o filme chama-se também, né, Eu, Robô. Né? Onde conta, na época em que ele foi escrito, era uma completa ficção científica. Hoje, quando você vê o filme, você percebe, não, isso não é tão ficção científica assim. As máquinas inteligentes, os robôs, entre aspas, já estão atuando nas indústrias, nas linhas de produção de veículos, peças, né, com uma precisão incrível, que são chamados braços mecânicos. Mas, por outro lado, você já tem Olimpíadas de robô, né, você tem desafios, lutas entre robôs. Ou seja, você já tem um monte de coisas funcionando nos moldes de uma robótica primitiva, digamos assim, mas muito primitiva. Mas isso é o primeiro passo para um dia a gente chegar num nível de robô igual aquele que a gente viu no filme Eu, Robô. E lá no filme existe até a psicóloga de robô, se eu não estou enganado. Porque no livro tinha a psicóloga de robô. Porque o robô, ele tem que obedecer às três regras da robótica, escrita, se eu não me engano, pelo próprio Isaac Asimov, quando ele escreveu o livro, né?
Se Ela está realmente, até hoje, ele realmente escreveu.
Sim, as três leis da robótica, que é um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, deixar que ele seja ferido, né? Então, primeira lei da robótica. E uma, a terceira, não lembro a segunda, mas acho que a terceira é uma coisa que o robô não pode se destruir, exceto se uma das duas leis anteriores estiverem em perigo. Ou seja, um robô pode se destruir para salvar um humano, por exemplo, né? E existem situações, claro, criadas no filme e no livro, onde aparentemente o robô violou uma dessas leis, né? E aí, então, você tem uma psicóloga de robôs que vai tentar descobrir por que, que aparentemente, ele violou uma lei básica da robótica, né? Bem, então, se alguém não viu o filme, veja o filme. Se não, leia o livro, que no livro, geralmente, tem muito mais detalhes do que no filme.
Acho que esses filmes ajudam na educação. O senhor também é professor da UERJ? É possível os professores comentarem sobre os filmes em aulas?
Sim, então, eu sou professor de física e de astronomia lá no Instituto de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Olha, cara, eu digo que se você ler qualquer coisa que você leia, é sempre válido. Pois que quando você lê, em geral, você está lendo alguma coisa que foi escrita por alguém, obviamente, que gastou um tempo enorme em escrever alguma coisa, que depois foi comercializado, alguém leu, alguém achou que valia a pena imprimir aquilo, né? Gastou dinheiro na impressão. Ou seja, se um livro foi impresso, é porque ele não é uma porcaria, entendeu? Você pode até não gostar do que está escrito, mas ele tem lá o seu valor. Então, sempre que você lê, você, no fundo, está ouvindo o autor contar alguma história para você, nem que seja um livro de física. Quando você lê um livro de física, você, no fundo, está ouvindo aquele autor ou aqueles autores darem uma aula para você. Só que, ao invés deles falarem, é você que vai lendo com seus olhos, vendo sua inteligência, vendo as letrinhas, entendeu? Mas não deixa de ser uma conversa. Tudo bem, que é unidirecional, mas você está sempre, digamos assim, em contato com alguém experiente, com alguém que escreveu coisas sobre a qual ele sabe bastante. Por isso ele escreveu. Mesmo quando é de um romance, ainda assim você está lendo, você está vendo a gramática. Então tudo que você lê vai sendo útil para você. No caso, se você gosta de ficção científica, com certeza, você vai ler, você vai se empolgar, você vai se divertir e, ao mesmo tempo, você está aprendendo, né? Então, tal como o Eu Robô pode motivar jovens atualmente a construírem robôs, não tão como aparecem lá no livro, no filme, né? Mas que for um jovem, né? Pode começar brincando com um joguinho de robôs, onde ele monta uma coisa, monta outra, etc e tal. Um pouquinho mais de conhecimento, ele já vai adicionar um Arduino, um sensor que vai detectar um corpo na frente, se ele constrói um pequeno carrinho, um robô, e consegue detectar um obstáculo e desviar do obstáculo. Cara, isso é um princípio da robótica, né? Tem uma certa inteligência embutida dentro de uma máquina. Por menor que seja a habilidade dessa máquina em tomar uma decisão, né? Ela tem uma pedra no meio do caminho, e essa pedra decide que ela precisa ir em frente, mas ela precisa desviar de uma pedra. Cara, isso é inteligência, é ou não é? Assim como você, quando você está andando, você tem um buraco na sua frente, uma pedra na sua frente, você desvia. Por quê? Porque você é inteligente, é ou não é? E se uma máquina fizer a mesma coisa, mesmo que ela só saiba fazer isso, ainda assim é uma inteligência artificial. Artificial, mas dada por você, o humano que criou uma máquina que consegue tomar uma decisão. Então, até um livro como Eu, Robô, né, consegue induzir, estimular e encantar os jovens que vierem a ler e assim, de repente, se envolver aí com a construção de robôs.
Professor, no primeiro episódio deste podcast, comentamos sobre a importância da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a UBA. Você pode falar um pouco sobre a importância das Olimpíadas do Conhecimento como a UBA?
Ah, com certeza, posso falar sim, falo com grande prazer, né? E aliás, com um pouco de conhecimento de causa, né? Pois organizamos a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a UBA, desde 98, portanto há 23 anos, né? No início se chamava só a Olimpíada Brasileira de Astronomia e 3 ou 4 anos depois, interagindo lá com a Agência Espacial Brasileira, expandimos ela para incluir também astronautas. Agora tenhamos mantido a sigla UBA e não duplicado o A no final, né? Porque seria UBA, né? É, só UBA é mais bonitinho, né? Pois é, se alguém se prepara para participar de uma Olimpíada, porque quando você vai participar de uma Olimpíada, você quer, em geral, ganhar alguma medalha, algum troféu, alguma coisa, né? Porque uma Olimpíada, no fundo, é sempre uma competição e tem prêmios, né? Você quer ganhar prêmios, né? Então, você se prepara. O que é se preparar para participar de uma Olimpíada? É estudar. É observar o céu, como você estava falando ali. Ficar atento à passagem de satélites artificiais, observar a Lua próxima de uma conjunção ali com Júpiter ou Saturno, início, ver um asteroide com os seus próprios olhos, um meteoro, digamos. Né? Então, tudo que você está estudando para participar de uma Olimpíada significa que você está progredindo. Esse é o treinamento de um participante de uma Olimpíada, é estudar. E quem estuda está sempre ganhando. Por isso eu digo que quem participa de Olimpíada científica são todos ganhadores. Porque ganharam o quê? Conhecimento. Porque estudaram um pouco mais do que ele estudaria simplesmente estando lá no banquinho da escola dele. Portanto, participe de Olimpíadas, né? E a UBA é a Olimpíada que mais distribui medalhas. São cerca de 50 mil medalhas distribuídas todo ano. Tudo bem que o total de alunos participantes é da ordem de 870 mil alunos. Mas são quase 5% de alunos recebendo medalha. E quem ganhou uma medalha, não esquece jamais. E tenta ganhar outra no ano seguinte. E, de repente, participe até de outras Olimpíadas para tentar ganhar medalhas também. Porque a gente gosta de ser premiado. Né? A gente fica feliz, o pai e a mãe fica feliz, o avô e a avó, né? Os irmãos, os tios, todo mundo fica feliz. Né? O professor também, a escola inteira, às vezes até o prefeito vai lá entregar a sua medalha. Né? E assim por diante, né? Então, uma iniciativa de quem organiza Olimpíadas e dos professores, né, clicando em suas escolas, e eu recomendo muito a todos, né, que participem. Que não sejam apáticos, né, não esteja na escola só para cumprir presença lá, entendeu? Esteja lá para aproveitar o máximo possível, o tempo passa, né? Então, parabenizo a todos os professores que organizam Olimpíadas em suas escolas, pois eles dão chances para os alunos dele descobrirem quais são os seus talentos, o que o aluno gosta mesmo de fazer. Então, alguns podem dizer, não, eu realmente gosto muito de astronomia, o outro detesta astronomia, mas adoro fazer um foguete. Eu não gosto de foguete, mas eu adoro uma Olimpíada de História. Tem que ter gente que trabalha em todas as áreas, obviamente, né? Então, precisamos de bons historiadores. Ah, eu gosto de alguém que faça satélite. Cara, tem uma Olimpíada Brasileira de satélite, você tem uma ideia. Eu não gosto de nada disso, o negócio é agricultura. Tem uma Olimpíada Brasileira de Agropecuária. Então, tem umas 30 e tantas Olimpíadas no Brasil. E aí você não vai participar de nenhuma, meu irmão. Tem a dó, né? Tem que participar.
E você, João Pedro, o que acha da UBA e de outras Olimpíadas?
Eu acho muito legal. É que, além de, como o professor Canali disse, de você ganhar muito conhecimento, você pode dar meio que ser um gatilho para as pessoas descobrirem que amam essa área maravilhosa que é a astronomia. E descobri que acham muito legal. Então, além de ganhar o conhecimento, pode descobrir um dom, ou pode descobrir um amor, você pode se tornar mais curioso. Eu acho sensacional.
Eu, particularmente, já participei de várias Olimpíadas, inclusive da UBA. Eu já fui medalhista na UBA. Estava na seletiva deste ano para as Olimpíadas Internacionais. E posso dizer que foram experiências que agregaram bastante conhecimento. Você estuda mesmo, você tem... Após disputar na Olimpíada, você fica com uma bagagem de conhecimento maior do que estaria se não fosse de escutar mesmo. Então.
É isso daí, parabéns por ter participado da Rubi, até oferido medalhas e até esteve numa etapa posterior à etapa nacional, né? E geralmente é feito em maio, esse ano seria até agora, sexta-feira agora seria agora, a Olimpíada desse ano, dia 15 de maio, seria agora dia 15 de maio. Não é mais que essa danada, essa pandemia, tivemos que adiar e não sabemos para quando, né? Mas. Retomando aí a sua argumentação, Lucas, você participou, ganhou medalha, teve boas notas, e aí até foi chamado para um processo adicional que implicou em ir a uma cidade, né, fazer uma prova presencial, né, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Pois é, muitos alunos nos contam que só essas viagens já são assim, muito prazerosas, né, que saem de suas casas, vão... ou com o professor, ou com o pai, ou alguns vão até sozinhos. Então, é toda uma viagem que tem que executar, ficam lá quase uma semana num hotel muito bom, muito bonito, com comida muito gostosa, não deixa de ser um prêmio. Ou seja, então são consequências de uma boa participação, ou seja, conseguir uma viagem, conseguir uma estadia num hotel, às vezes o colégio paga, bem, às vezes o pai tem que pagar, mas... Enfim, é você que está usufruindo, e claro, participando dessas provas. Se selecionado for ali, depois tem que ir para outras provas, outros treinamentos, e claro, ao final tudo bem, serão apenas 10 alunos que serão selecionados para duas Olimpíadas Internacionais. Mas esses 10, ao irem essas Olimpíadas Internacionais representando o Brasil, agregam ao seu currículo, né, uma performance tão boa que quando pleitearem bolsas em universidades, até no exterior, em geral eles são aceitos, né, pois já demonstraram que são competentes, são empreendedores, aceitam desafios, não são acomodados, né, vão muito além do que exigem deles as escolas, os pais e assim por diante. Né. Então, são pessoas dedicadas, empreendedoras e, claro, as grandes universidades norte-americanas prezam muito isso. Né. Aluno que tem foco, determinação, dedicação, e aí elas dão bolsas de estudo para esses alunos, que serão excelentes alunos, obviamente. E qualquer boa universidade quer ter o quê? Os melhores alunos do mundo dentro dela, entendeu? Por isso, minha recomendação é que sempre tentem participar das Olimpíadas, como disse o João Pedro. Você pode descobrir, né, que você gosta extraordinariamente, né, de uma determinada ciência quando você se envolve um pouco mais com ela para participar de uma Olimpíada.
No blog tem, inclusive, texto sobre a minha experiência com a OBA e sobre a seletiva, sobre o processo que é a seletiva, como foi essa experiência de ir para seletiva na Barra do Piraí.
Ah, muito
pra
bem.
Para quem quiser visitar lá, pode visitar o universodelusca.blogspot.com e tem os textos lá. Então, continuando, João Pedro, você é bem novo e já é divulgador de ciência com o canal Nerdão das Galáxias. Como surgiu o interesse nas ciências... E de onde você tirou a ideia para ir para o YouTube?
Ah, desde pequeno, mas tipo, bem pequeno mesmo. Desde uns 2, 3 anos, assim, quando eu tava aprendendo a falar, eu era muito pequeno mesmo. Eu sempre fui muito curioso. Eu sempre gostei muito de ciência, eu sempre gostei de saber, antes de saber ler. Eu falava para meus pais, para meus avós lerem livros, sem eu saber ler. Eu gostava de olhar as letras, sem saber ler. E eu gostava muito de biologia, que é algo que eu, tipo, sou totalmente... Não sou nem um pouco próximo hoje em dia. Mas eu gostava muito, eu queria ser biólogo. Então eu ia em ONGs, a curiosidade, eu sempre fui muito curioso. Eu sempre quis saber das coisas, qualquer coisa que acontecia, perguntava. Eu queria saber. Então, mais ou menos aos 7, 8 anos, Star Wars, eu sempre gostei muito de Star Wars. E isso eu acho que deu um negócio, então eu sempre gostei muito do espaço, de olhar o espaço, da imensidão, de estudar o espaço. E eu comprei, e eu já assistia um pouco de vídeos no YouTube sobre isso. E eu comprei um livro sobre astronomia. Eu li e eu fiquei apaixonada. Então eu comecei a ler muito sobre astronomia, e daí eu comecei a entrar na física, eu comecei a descobrir toda a área da física, dos cálculos da física, e daí eu tô indo descobrindo esse mundo maravilhoso da ciência.
Muito bem. Quer dizer que começou lendo um livro, né? E um livro leva outro livro e despertou aí uma paixão por uma área. Parabéns.
Obrigada.
Professor Canali, agora a pergunta é mais direcionada à OBA. A OBA geralmente é uma empresa que ajuda muito na divulgação científica, não é? Você pode comentar um pouco sobre isso?
Eu acredito que contribui muito com a divulgação científica, pois torna ela popular, digamos assim, né? Uma vez que conseguimos incentivar professores de escolas de todo o Brasil, no caso são 10 mil escolas que participam anualmente da OBA, são cerca de 60 mil professores envolvidos, né, na OBA, são 860 mil alunos que participam, né? Então, a gente. Mesmo que à distância, a gente acaba induzindo um estudo um pouquinho mais aprofundado da astronomia dentro das escolas. Ninguém vai fazer uma Olimpíada tendo estudado só na véspera, claro, né? O professor tem de fazer alguma atividade experimental com os alunos previamente, dar alguma aula a mais. Se tiver um planetário próximo, ele vai levar os alunos para visitar o planetário. Se tiver uma lunetinha na escola ou alguém, ele vai dar um jeito de os alunos olharem através da luneta. Se tiver algum astrônomo, amador, profissional para o próximo, o professor vai tentar levá-lo para a escola. Então, de alguma maneira, a gente está induzindo, né, o estudo um pouquinho mais aprofundado da astronomia nas escolas, né? Portanto, a gente acaba divulgando a astronomia. E por trás da UBA, a gente levou a Mostra Brasileira de Foguetes, que também faz um grande sucesso nas escolas. Esse ano que passou foram 154 mil alunos fazendo foguetes, em quatro níveis de complexidade diferentes, bem entendido, mas fizeram, né? Então, não tenho dúvida. Portanto, é que estou aí há 23 anos batalhando para manter a OBA no ar.
E até o João Pedro, que é do sexto ano, pode fazer a OBA, não é? A OBA pode ser
Sem
feita por
dúvida.
alunos do primeiro ano do ensino fundamental até estudantes do ensino médio. Pode falar um pouco sobre os
Sem dúvida.
níveis da
Ah,
OBA?
sim, então a OBA tem quatro níveis. É a única Olimpíada que permite alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental participar da provinha do nível 1, com perguntas bem simples. O professor pode ler a prova para o aluno, inclusive. A partir da próxima semana, você vai poder até ver a prova e ouvir a prova comentada do ano passado. Estamos gravando aqui as provas, né, comentadas, as suas respostas, graças à pandemia, né? Então, estamos arrumando tempo, né, para comentar, não só dar o gabarito, mas sim comentar a prova em si, né? Alunos do quarto e quinto ano têm a prova do nível 2, já um pouquinho mais elaborada, mas ainda assim bem simples. Sexto ou nono ano, o aluno já está alfabetizado, já deve ter ouvido falar sobre estações do ano, fases da Lua, né, eclipses, essas coisinhas todas. E então, tem a prova do nível 3. Ensino médio já está, o aluno já sabe falar. Já aprendeu um pouquinho sobre gravitação universal, leis de Kepler, né? Então você tem a prova do nível 4, como chamamos, e essa mesma divisão a gente usa para a construção de foguetes, né? E a escola se inscreve e a partir daí o professor vai receber as nossas informações todas, né? Vai acessar a prova no momento oportuno, o gabarito depois, e vai receber na escola um pacote prontinho com todo o certificado dos alunos, com o nome do aluno escrito lá, e as medalhas que eventualmente tiver ganhado, entendeu? Então não tem que estar baixando nada pela internet. Ele vai receber o certificado na escola prontinho para ser entregue aos alunos.
João Pedro, você lembra quando começou sua curiosidade pela ciência?
Sempre, desde pequeno, desde quando eu sabia quando era gente, eu fui curioso. E, por incrível que pareça, começou com biologia. Eu sempre me interessei muito por animais e eu gostava muito de animais, muito mesmo. E enquanto a galera ia brincar, eu pegava meus bonequinhos de animais, até em brincadeiras eu era animais. Mas isso sempre foi tipo, a chama da ciência foi na biologia. E algum tempo depois eu comecei a assistir vídeos de astronomia. Daí eu comprei um livro e daí eu me apaixonei de vez e não teve volta.
Curiosamente, eu também gosto muito de animais e desde pequeno, inclusive até hoje, eu sou apaixonado por pássaros. Tipo, eu vejo eles voando, eu fico, minha nossa, eles voando. Olha como é incrível.
Pássaros são bonitos.
A sua curiosidade pela ciência foi estimulada pela sua família de alguma forma?
Minha mãe, por ser professora, ela não incentivou, tipo, ah, faça isso, faça aquilo. Mas tudo que eu queria, eu gostei. E eu sempre gostei muito de ler. Inclusive, até meus avós, minha mãe tinham que ler para mim, mesmo sem eu saber ler, eu gostava de ter os livros sem saber ler. Então, eu sempre gostei de ler. E ela incentivou muito isso. Então, qualquer coisa que eu gosto, inclusive até hoje, ela incentiva também. Meu pai incentiva também eu ser químico, né? Que é o que eu quero. E gostar dessa área. Porque ele, por ele ser de exatos, mas eles me ajudam bastante.
Quais os temas da ciência pelos quais você mais se interessa?
É a física, assim, tipo, física no geral. Mais física moderna. E para astrofísica e física quântica. São as coisas que eu mais gosto, assim.
Agora, os temas da astrofísica, da física quântica, assim, você tem mais interesse?
Eu acho buracos negros sensacionais. Eles são objetos muito interessantes.
Eles são os queridinhos do
Eles
momento.
causam uma curiosidade imensa. Dá
Sim.
vontade de pegar uma tabela de cálculo e ir calculando para descobrir o que tem no horizonte de longe.
E até porque
Então.
tem muito que a gente não sabe sobre eles, né? É que dá.
Exatamente. A maior parte dele, basicamente, a gente não sabe o que que é. E na física quântica. É meio que tudo, assim, é que eu não sei pegar uma coisa específica dessas áreas, porque qualquer coisa que tiver dessa área e me mostrar, eu vou me apaixonar diretamente, porque é, tipo, é um amor muito grande mesmo. Qualquer coisa que me mostrarem, eu vou me apaixonar.
Você já respondeu que você quer se formar em física.
Exatamente.
Em que momento você parou e resolveu que seria física?
Olha, especificamente eu não sei, mas. Foi bem pouco depois, meio que largado, biologia, não é que eu larguei, mas eu me interessei mais pelo espaço, eu quis ser astrônomo, daí eu descobri a física, porque primeiro eu queria ser astrônomo. E eu sempre quis ser astrônomo, depois astrofísico, porque, sei lá, parecia mais legal o nome. E há pouco tempo, acho que 1 ou 2 anos, eu descobri que, na verdade, astronomia é uma área experimental. Eu gosto mais da parte teórica, uma área muito mais experimental. Então, eu fico entre físico-teórico nos dois, de física quântica ou de astrofísica.
E pretende continuar publicando vídeos no YouTube durante muito tempo?
Muito tempo não, porque eu não. Eu foco mais no meu canal. O que eu gosto nele é que eu quero passar conhecimento para as pessoas e mostrar como a ciência é super legal, é muito boa, é super divertida, é super interessante. E eu também, eu acho que eu vou ter um tempo ainda, um bom tempo, acho que até eu ser adulto, não sei, mas se o canal continuar crescendo do jeito que ele tá, eu vou continuar até ele começar a morrer, daí eu paro.
E você tem um feedback bom do seu canal? Seus telespectadores deixam comentários, por exemplo? Penso que o feedback é muito importante para nós, criadores de conteúdo.
Muito importante mesmo. E é um feedback ótimo por enquanto. As pessoas sempre falam no direct comigo, sempre põem no comentário falando bem. Eu acho que eu tive, cheguei a ter uma pessoa só que falou mal de mim, que pelo que parece ele fez bot, daí ele fez, deu vários dislikes, ele comentou e apareceu vários dislikes, e eu acho, só foi uma pessoa mesmo. Mas eu bloqueei ela e não teve mais. E ruim, o feedback
Essa
ótimo que
pessoa
ganhei.
não tem coração, porque seus vídeos são ótimos.
Ah, muito obrigada.
Agora é aquele momento em que faço pequenas indagações a vocês e vocês me respondem com breves respostas. Vamos lá, café, achocolatado ou chá?
Café.
Café, claro.
Existe vida sem
Café
café?
sem dúvida.
Interestelar, gravidade ou perdidos no espaço?
Interestelar.
Por razões históricas, os perdidos no espaço. Era muito engraçado.
Uma recomendação de filme, uma série ou música que não tenha sido feita antes neste episódio?
O filme já recomendei, rapaz. Olha, o Céu de Outubro.
Não
Está
pode ter sido
disponível aí,
feito
podendo
antes
ver.
nesse episódio.
Ah, pô, comentei também aqui o Eu, Robô, rapaz, muito bonito e tal, né? Mas nesse tempo de pandemia, você pode ver filme de pandemia. Tem um filme chamado Pandemia.
Eu recomendo a série Cosmos, principalmente a do Carl Sagan, que eu acho melhor, mas o do Neil deGrasse Tyson é bom também. Assisti porque é uma série sensacional. Mesmo ela sendo um pouco antiga, ela é ótima até hoje.
Um site, um blog ou canal do YouTube que vocês usem ou para estudar ou para se divertir, descontrair um momento.
Bem, eu não uso um blog para estudar, né? A gente uma certa idade que a gente está construindo, né, informações para os outros, né? Então, a gente tem um canal na UBA, chama UBA, no YouTube, né? UBA Oficial, e ali é onde estamos disponibilizando os filmes que estamos fazendo sobre como construir foguete, né? Lá estarão também as respostas às perguntas das provas da UBA. Então, é um canal onde estamos disponibilizando um grande número de informações de interesse aí de professores, alunos, participantes da Olimpíada de Astronomia Nacional, toda a mostra brasileira de foguetes. Tá? Então, eu recomendo aí o UBA Oficial no YouTube. UBA Oficial no YouTube.
Eu utilizo vários. Eu vou recomendar um, o Física e Afins, um blog chamado Fechar e o blog Universo de Luz.
Obrigado, João Pedro. Infelizmente, vai terminar por aqui. Foi muito bom gravar com vocês, mas nós vamos terminar. Para entrar em contato com vocês, como os ouvintes podem entrar em contato com vocês?
Se você puser no Google o nome Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronauta, claro, o Google vai te dar logo na primeira linha o site da Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica. E se você for lá no link chamado Comissão, você vai encontrar os meus contatos lá, todos os telefones, e-mail, né? Mas se quiser anotar aí, não tem problema. O meu e-mail é João Canale, tudo junto, Canale, Canalle, @gmail.com, né? Então, assim, você pode entrar em contato comigo, tá? Mas os telefones estão lá no site também, tem telefones fixos, da Secretaria da UBA, onde eu estou, né, todo dia. Claro, estava, né, até a pandemia, porque fica no prédio da universidade e ele está fechado nesse momento, né?
Tem também o Instagram da UBA, né, professor? Que...
Ah, temos o Instagram da UBA também, onde fiz várias lives, né? E sábado agora vou fazer uma outra live no YouTube, dentro do canal da UBA, então, no UBA Oficial. Está comentando aí sobre a construção e lançamento do foguete de nível 3, né? O foguete que é construído com garrafa PET, se move aí com a pressurização do ar contido numa garrafa PET, foi transformada num foguete.
Para entrar em contato comigo, é só ir no meu Instagram, que é joãop__n__zanetti, com dois P's e E. Daí é só conversar com o direct comigo que eu respondo na hora.
Obrigado pela participação e até a próxima, pessoal.
Ok, eu que agradeço a participação de vocês aí. Um abraço.
Foi um prazer. Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.